Hoje eu quero começar com você uma conversa sobre desejo, essa condição humana que é ser desejante, essa realidade do ser humano que é viver desejando e não ter como viver sem alguma coisa desejar. E quando eu me sentei para refletir, orar e pensar sobre o sermão de hoje, eu não consegui fugir de uma frase que eu li na minha rede social que capturou meu coração e quase que tatuou assim essa minha semana. E a frase é de um dramaturgo brasileiro chamado Caio Abreu, e ele escreve o seguinte, abre aspas: "O problema é que você se apaixonou pelas minhas flores e não pelas minhas raízes. E quando chegou o outono, você não soube o que fazer." Aquilo marcou meu coração. Aquilo tatuou a minha alma e eu fiquei com aquilo no coração de um jeito que eu fui orar e fiquei com essa frase na cabeça. Fui fazer minhas coisas, fui trabalhar, fiquei com essa frase na minha cabeça. O problema é que você se apaixonou pelas minhas flores e não pelas minhas raízes. E aí, quando chegou o outono, você não sabia, você não soube o que fazer. Fato é que nós vivemos hoje numa sociedade onde tudo é produto a ser utilizado. O utilitarismo organiza o nosso mundo. Produto a ser bem utilizado é praticamente o organizador, o balizador das nossas relações. É como se a gente tivesse assinado um contrato no nosso inconsciente coletivo, que autorizasse o ser humano a usar tudo e qualquer coisa para o seu próprio benefício e para aquilo que a gente chama de progresso. Então, a gente assinou um contrato onde a gente faz o que quer com a natureza, vale qualquer coisa para a gente usufruir, para a gente crescer, para a gente prosperar. A gente assinou um contrato que vale também qualquer coisa em relação a usar os objetos, a tecnologia, o que se pode comprar para nossa satisfação, vale qualquer coisa. E a gente chegou ao ponto de assinar o contrato que diz também que vale a pena e que a gente se autoriza usar uns aos outros para os nossos próprios benefícios. Então, não é só a natureza que é uma coisa a ser utilizada, ou aquilo que a gente pode promover como objeto comprável que a gente utiliza para o nosso próprio benefício, mas também entrou nessa rota aí vidas humanas. Por exemplo, é uma fala bem comum nos nossos dias: você precisa escolher bem as 5 pessoas que você vai conviver, porque você vai se tornar a média dessas 5 pessoas aí. E se a sua vida não está dando certo, é porque você está envolvido das pessoas erradas. Porque se você tivesse melhores amigos, melhores companhias, talvez você estaria num lugar mais elevado. E a gente assina isso aí como se fosse bonito, como se fosse legal. A gente fala isso sem nenhum pudor, inclusive, a gente acha até bacana. Sem se dar conta de que o que a gente está dizendo é: vale a pena e é possível, é permitido usar pessoas humanas para o fim qualquer que seja. E se você deseja um fim, se você deseja um sucesso, se você deseja um lugar, inteligente mesmo é escolher bem quais são as pessoas que vão rodear você, para que então, a partir dessas pessoas, você chegue no lugar que você está desejando. Eu não sei se você consegue perceber o absurdo que é essa ideia. E como isso torna pessoa coisa. Quase como tornar pessoas escadas. Tornar pessoas escadas para que eu chegue lá. Lá onde? Lá. Aonde o meu desejo está querendo me levar. E essa ideia do utilitarismo, essa ideia de usar tudo e todos a qualquer custo para me beneficiar, é um contrato de paz assinado no nosso mundo. Está valendo tudo. Agora tem um problema. E o problema é que quando você sabe e quando eu sei de que o nosso mundo está organizado na lógica do utilitarismo e que nós também somos um produto que essa sociedade vai usar e que produto só é comprado quando está floreado, tem que ter flor no produto, tem que estar bonito, tem que estar atualizado. Quando a gente se dá conta disso, a gente vai entrar na ideia e na ilusão de acreditar que dá para viver o ano inteiro como se fosse uma árvore cheia de flores. A gente não dá conta do outono. A gente não dá conta do inverno. É como se a gente tivesse que aprender a fabricar flores de plástico falsa para enfeitar a nossa árvore. Até porque num mundo utilitário, as pessoas se apaixonam pela flor. E se na minha árvore não tiver flor, eu serei descartado. E para não ser descartado, vale qualquer coisa, inclusive fabricar planta. A gente inventou um jeito de ter planta artificial. E aí a gente vai colocando plantas artificiais, flores artificiais no nosso coração, porque o feed tem que estar bonito. O feed tem que estar organizado. A roupa tem que estar certinha. O corpo tem que ser o corpo ideal. O stories tem um jeito certo de gravar. Tem uma entonação certa. Tem a frase certa. Tem o jeito certo. E aí você vai atrás de florear a sua vida e de florear você como se você fosse um produto para não ficar de fora da máquina utilitária que se tornou a nossa sociedade. Isso é muito perigoso. E fica mais perigoso quando a gente se dá conta de uma realidade atual também, que inclusive o mundo acadêmico já tem esse conceito há algum tempo, que é de fazer com que todos os objetos ganhem uma validade muito curta. Isso se chama obsolência programada. E eu vou explicar isso para você num fato que provavelmente você já viveu. Você comprou o seu iPhone há 2 anos atrás... E 2 anos depois, você não pagou barato, mas 2 anos depois você olha para ele e fala, nossa, tá velho esse, né? Ou se não, você comprou seu celular há 1 ano atrás e a bateria zoou. Estragou a bateria, aí você leva na técnica para arrumar. Aí quando você chega lá na técnica, uma técnica né, que seja personalizada, que seja específica daquele celular, você entrega o telefone pro técnico, ele olha assim e fala, então... É melhor comprar um novo. Porque é mais caro você arrumar isso aqui do que comprar um novo. E isso tudo, meu irmão, minha irmã, é programado. Isso não é nossa, do nada. É programado. Inclusive a luz que você põe na sua casa. Já percebeu que a própria luz que você põe na sua casa, a data de validade dela é muito pequena? Aí alguém pensa, não, mas é assim mesmo, luz é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Inclusive, tem uma luz que é uma das primeiras que a gente criou, há 100 anos atrás, que ela está ligada até hoje. Tem 100 anos que a luz está ligada e ela está ligada lá até hoje como uma prova de que luz não precisa ficar queimando toda hora. Mas por que, que queima toda hora? Porque é um projeto. Foi feito para queimar toda hora. Porque senão você não compra toda hora. E se você não compra toda hora, o produto fica desvalidado. E se o produto não é comprado, o mercado para de girar. Só que o problema disso é que a gente espelha isso para as nossas próprias realidades pessoais como humanos. Então, se é verdade que o iPhone está ficando desatualizado muito rápido, é verdade também que se você não se atualizar, você fica desatualizado muito rápido. Inclusive, essa flor aí que está rodeando você, que está deixando seu feed do jeito que está, talvez esteja atrasada. Você precisa de uma flor nova, e cada hora é uma flor nova, e cada hora é uma exigência nova, e cada hora é um produto novo, e cada hora é uma roupa nova, e cada hora é uma estética nova, e cada hora é uma coisa nova. E a gente fica desesperado atrás de se tornar um produto comprável no nosso tempo. Isso é terrível. Isso é uma violência colocada sobre aquilo que Deus chama seres humanos. Só que isso não é uma realidade nova. Esse negócio de ser humano, ser utilitário, querer usar os outros e querer usar tudo e todas as coisas para o seu próprio bem, é algo tão antigo que o próprio Jesus convive com isso. João capítulo 6, eu quero ler com você. João capítulo 6, o verso 25, diz que o povo está procurando Jesus. E quando encontram Jesus do outro lado do mar, perguntam a Jesus, mestre, quando você chegou aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João capítulo 6, meu irmão, minha irmã, é o texto que diz que Jesus multiplica pão e peixe e todo mundo come e fica saciado. E quando aquela massa saciada percebe aquilo, que Jesus sacia a fome, eles ficam desesperados, desorganizados, e eles começam inclusive a pensar num jeito de fazer Jesus rei à força. Afinal de contas, quem não quer ter um rei que faz 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão? E aí Jesus começa a fugir dessa galera. Jesus começa a sair de madrugada para não ser achado. Jesus começa a sair quando todo mundo está dormindo para ninguém ver para onde ele foi. E aí o povo acha ele. E quando o povo acha ele, perguntam: Jesus, onde você estava? A gente estava te procurando. E aí Jesus olha e diz: então, vocês não estavam me procurando não, vocês estão procurando é pão. Vocês não estão me procurando, vocês estão procurando o pão que sacia a fome de vocês. Vocês estão querendo me usar como um meio para a saciedade da fome de vocês. E muito interessante que Jesus não me parece estar preocupado ou não me parece estar gostando dessa ideia. Jesus poderia celebrar e pensar: pô, ó, se eles estão vindo atrás de mim ou atrás do pão, pouco importa. O importante é ser alguém seguido por multidões. O importante é ter muita gente em volta de mim. O importante é ter muita gente me aplaudindo, gostando de mim. Não importa o motivo. Não importa que eles estão aqui só porque eu sou bom no que eu faço. Não importa que eles estão aqui só para usar dos benefícios do meu dom e do meu talento. Não importa. O importante mesmo é a foto. O feed tem que estar organizado. E a foto tem que ter multidão. Porque que mestre é esse bem-sucedido que não é seguido por multidão? Esse seria o óbvio que a gente pensaria para Jesus. Ó, Jesus, não dispensa a multidão não, porque na foto vazio fica ruim, fica feio. Só que aí Jesus me parece fazer o exato oposto disso. Ele começa a fazer um sermão aqui, desse momento em diante, que ele começa a dizer assim: ó, então, tem um negócio, que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não é digno de mim, tá entendendo? É quase que Jesus fazendo força para essa galera não ficar com ele. Jesus de Nazaré fazendo força para que não fique com ele qualquer pessoa que não esteja ali com ele por causa dele. Então, eu faço força. Ele começa a apelar para um discurso insuportável. É assim que os discípulos colocam o nome desse discurso de Jesus. O nome que os discípulos dão para o discurso que Jesus vai fazer aqui em João capítulo 6 é: Jesus, esse discurso é insuportável. O que você está falando é óbvio que a galera vai embora. O que você está falando é óbvio que a galera não vai continuar com você. E aí me chama muita atenção o versículo 66 de João capítulo 6, que diz que daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Aí você pensa: nossa, que tristeza, hein? Jesus ficou triste. Jesus vendo a galera indo embora e fica chateado. Jesus vendo as pessoas voltando para suas casas, decepcionadas com ele fica chateado. É a primeira impressão que a gente tem. Mas o versículo 67 diz que Jesus vira para os seus 12 discípulos, os mais próximos, e pergunta: e vocês? Não estão a fim de ir também, não? E vocês não estão a fim de ir fazer a mesma coisa, não? E vocês não estão a fim de voltar para casa, não? Porque eu não vou fazer força nenhuma para que fique comigo gente que quer só o que eu posso produzir. Eu não vou fazer força nenhuma para que fique comigo gente que só quer usar os meus dons para saciar as suas fomes. Eu não vou fazer força nenhuma para que fique comigo gente que não quer ficar comigo por causa de mim, apenas por causa de mim. E eu fico imaginando que Jesus poderia muito bem, esse dia, deitar na cama dele à noite, antes de dormir, e cantarolar a poesia do Caio Abreu. O problema desse povo é que eles se apaixonaram pelas minhas flores e não pelas minhas raízes. E aí, quando chega o outono, eles não sabem o que fazer. Jesus poderia dizer: o problema desse povo é que eles se apaixonaram pelo pão que sacia a fome deles e não pelas minhas raízes. E aí, quando chega o dia do não milagre, quando chega o dia do não pão no estômago, eles não sabem o que fazer. E aí a gente aprende com Jesus o que é que nós devemos fazer diante dessa realidade que a vida nos impõe de utilizar de tudo e a qualquer custo para o nosso próprio benefício. Porque todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a usarmos Deus como meio para os finais, quaisquer que sejam. Então, eu posso usar Deus para o final, que é alimentar meu estômago. Posso fazer isso, como essas pessoas estão fazendo com Jesus. Mas eu também posso ser alguém que está usando outras pessoas. Que está nessa lógica aí, eu vou ficar perto dessa pessoa porque eu sei o que ela pode me oferecer. Eu vou ficar perto dessa pessoa porque eu sei o que ela pode me oferecer. Eu vou cumprimentar essa pessoa com um sorriso mais bonito porque eu sei a conta financeira dela. Eu vou abraçar essa pessoa com um pouco mais de carinho porque eu sei o que essa pessoa pode me dar amanhã. Eu vou cuidar bem dessa pessoa porque eu sei que ele é dono da empresa X e Y e amanhã eu posso ser um estagiário. Essa lógica que permeia a nossa realidade. E aí você pode olhar para mim e falar, Vitor, mas essa daí não é a lógica do trabalho? Essa daí não é um contrato de trabalho? Pois é, hoje eu quero falar com você sobre relações de afeto. Que é verdade que existe um espaço de utilizar uns dos outros no ambiente de trabalho. O problema é que nós aprendemos a fazer isso a qualquer custo é com qualquer pessoa. É marido fazendo isso com esposa, é amigo fazendo isso com amigo, é pai fazendo isso com filho, é filho fazendo isso com pai. É irmão da comunidade fazendo isso com o irmão da comunidade. Uma deslealdade no afeto das relações. Então nós temos o potencial de fazermos isso com Deus. Nós temos potencial de fazermos isso uns com os outros. E nós, irmãos, irmãs, temos potencial de deixar com que as pessoas façam isso com a gente. Você tem potencial de deixar que pessoas façam isso com você. Usem você para fins dela mesma. E a maneira que eu leio o evangelho hoje, eu consigo ver em Jesus de Nazaré um jeito da gente lidar com isso. E aí você deve estar se perguntando, mas Vitor, o que isso tem a ver com desejo? Que raio isso, tudo que você está falando, tem a ver com o que você falou que falaria lá no começo? O que isso tem a ver com desejar? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque os maiores nomes da psicanálise, e obviamente não dá para falar de desejo sem recorrer à psicanálise. Os maiores nomes da psicanálise, eles concordam que, ouça o que eu vou dizer. Eles concordam que o desejo do desejo é ser desejado. Ok? Sim ou não? Eles concordam que o desejo do desejo é ser desejado. Então, qual é o desejo que habita todo ser humano? O desejo que habita todo ser humano é um desejo de ser desejado. E não ser desejado de qualquer forma. Não ser desejado de qualquer jeito. Então, eles vão implementando e eles chegam a dizer que o desejo de todo ser humano é ser desejado de maneira amorosa. Desejado por amor. E uma pessoa que é desejada por amor e que sabe que é desejada por amor é uma pessoa segura. É uma pessoa forte. E isso conversa completamente com o que a gente está vendo em Jesus de Nazaré agora. Porque é um ser humano muito seguro de si. Tem uma multidão seguindo ele e qualquer ser humano gostaria daquela sensação de ser acompanhado, ser seguido, ser ovacionado. E aí ele começa a fazer força para a multidão ir embora. E quando a multidão vai embora, ele ainda olha para os discípulos dele, os amigos mais chegados, e pergunta, e aí, vocês não estão querendo ir também, não? É uma segurança impressionante. É um saber de si impressionante. É um desejo descansado. O desejo de ser desejado de Jesus de Nazaré está descansado. Ele está em paz com isso. E a pergunta que fica para mim diante disso é, aonde é então que está descansado, porque o desejo não descansa até que encontre satisfação, aonde é que está? Aonde que descansa o desejo de Jesus? E eu tenho uma sugestão, que é Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o verso 17, diz que uma voz do céu ecoa e diz, este Jesus é o meu filho amado, e ele me dá alegria. Agora, o interessante desse texto é o seu momento geográfico. Mateus capítulo 3, Jesus não tinha feito absolutamente nada até então. Não tinha curado um enfermo, não tinha ressuscitado um morto, não tinha curado um leproso, não tinha feito um sermão, não tinha feito nada. Ele estava nada, estava crescendo. Não tem nada registrado do que Jesus tinha feito ou deixado de fazer até esse momento específico. E aí, o que eu gostaria de sugerir para você hoje, com muita humildade, mas um tanto de audácia, eu quero dar uma melhorada aí no que os pais da psicanálise chegaram como desejo do ser humano. E aí me perdoa aí a tentativa. Mas a minha sugestão é que o desejo do ser humano não é só ser desejado. Mas o desejo do desejo humano é ser desejado e amado, especialmente em épocas de outono. E nos aplaude, nos ama. E essa talvez seja uma das maiores frustrações da nossa época. Porque já que a gente assinou um contrato e a gente fez a paz, e a gente fez as pazes com a ideia de que a gente pode se usar, de que a gente pode usar um ao outro para os nossos próprios benefícios, já que a gente fez a paz com isso, a decepção é muito grande quando a gente se dá conta que, na verdade, eu nunca fui amado. O que as pessoas amavam era a minha capacidade de fabricar pão. É o dia na sua vida que a fala de Caio Abreu ganha eco no seu coração e você vai deitar e pensa: o problema é que essa pessoa, ela se apaixonou pela minha capacidade de resolver problema. E agora que eu não estou tendo capacidade nem de resolver o meu problema, essa pessoa não sabe o que faz. Ou é o dia que você olha e diz: então, o problema é que essa pessoa, é que as pessoas se apaixonaram pelo corpo da minha juventude. Mas o tempo passou. E eu não tenho mais o corpo da juventude. E agora que já não tenho mais a flor que te fez se apaixonar por mim, você foi procurar em outro lugar aquilo que um dia você amou em mim. Porque você não me amou, você amou alguma coisa em mim. E você foi atrás dessa coisa aí. Ou senão, a canção, a tristeza, a poesia de alguém que diz: então, o problema, e essa é uma que acontece muito, infelizmente. O problema é que meu pai e minha mãe, eles me amaram muito, enquanto eu seguia os ideais deles, de faculdade que ia escolher, de orientação sexual. Aí depois que eu desescolhi o que eles achavam que eu tinha que escolher, ou que eu me revelei o que eles não sabiam que eu tinha capacidade de ser, ou que eu nasci e sou, eles já não sabem mais o que fazer. E aí, como é que você se sente? Me sinto uma árvore no outono sem fruto e abandonada. Porque o problema é que todo mundo me aplaudiu e eu não sabia, na época, que aplaudiam as minhas flores e não a minha raiz. Então, nós temos essa capacidade, essa potência de usarmos as pessoas para o nosso próprio benefício, de usarmos a Deus para o nosso próprio benefício e também temos essa capacidade de deixar com que as pessoas nos usem para os seus próprios benefícios. E isso tudo só é possível, só acontece, porque no fundo o que a gente quer é ser amado, ser desejado. E aí uma pessoa que não sabe que é amado, que é amada por Deus, fica triste que a multidão foi embora e os aplausos acabaram. Uma pessoa que não sabe que o amor de Deus independe da época, porque foi Deus, inclusive, que fez o ciclo da natureza, e que Deus não se assusta com árvores sem fruto. Quando a pessoa não sabe disso, ela fica chateada quando percebe que naquele dia que todo mundo esperava que ela fizesse o pão aparecer, ela não fez o pão aparecer, e aí todo mundo virou as costas para ela, e agora ela se sente abandonada, rejeitada, chateada. A notícia que eu trouxe para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que tem um Deus, tem alguém que é teu Pai, que te ama em todas as estações da sua vida. O seu Pai não te acha mais interessante na primavera do que no inverno. O seu Pai que está no céu não acha você mais bonito, mais bonita na primavera do que no outono. Porque o seu Pai que está no céu já pronunciou sobre você uma palavra de amor desde antes de você ter capacidade de fazer e promover qualquer coisa. Então você é um filho, uma filha amada de Deus. E porque você é um filho, uma filha amada de Deus, você não precisa deixar com que outras pessoas usem você para qualquer que seja o fim. Você não precisa. Você não precisa se submeter a isso, porque saber que é amado, amada de Deus, é força. É força para você olhar para as pessoas à sua volta, e talvez seja isso que muitos de nós precisemos fazer hoje. Olhar para as pessoas à nossa volta, que só estão vindo atrás de nós por causa do pão, e fazer um discurso aí para ver se não dispensa uns. Para não falar, eu fico pensando isso, né? Jesus podia falar, galera, vaza. Mas para não falar vaza, tipo, ele começa a falar, eu já sei o que vai fazer vazar. Falar para um judeu comer da carne de um ser humano, Jesus vai no ápice e fala, eu vou fazer vazar. Porque não estou comprometido em manter relações com pessoas que querem só o que eu posso fazer na primavera da vida. E como você tem essa segurança toda? Como você tem toda essa coragem? Porque eu já ouvi a palavra do meu Pai sobre mim, e o meu Pai disse para mim que me ama antes de que eu pudesse fazer absolutamente nada. Então talvez essa seja uma conversa que você precisa organizar para ter essa semana. Mas talvez você que está aqui hoje, vai receber a ligação de alguém, vai dizer, então, ouvi um sermão domingo, preciso conversar com você. Porque eu estou achando que você só vem até mim quando precisa de pão. Estou achando que eu sirvo para você só para saciar seu estômago, e eu não estou afim de manter relação de afeto assim. E talvez essa ligação seja para seu namorado, sua namorada, talvez você vai ter que ter essa conversa hoje à noite com seu marido, com a sua esposa, com seu parceiro, com sua parceira. Porque essa sensação de se sentir produto é muito violenta e é um pecado contra a condição humana que Deus criou a sua imagem e semelhança, digna de ser amado e amada, independente da época da vida. Então talvez você tenha que ligar para alguém. Mas talvez você que vai receber a ligação. E tem que ter bastante humildade para você ficar examinando o seu coração e pensar, quem será que está perto de mim que uma vez ou outra eu não tento dar uma ousadinha assim? O cunhado rico, né? O amigo influente. Sai daí, irmão. E o ambiente religioso é um ambiente cheio disso também. O utilitarismo entrou dentro do ambiente religioso de uma tal forma que se você vem no culto e no dia o pastor não falou que você gostou muito e a cadeira estava desconfortável, a pessoa não volta. E isso tudo que eu estou falando para você, que são expressões sociais, espelham em absoluto na relação que a gente tem com Deus. Inclusive, a gente espelha tanto o nosso pecado em Deus, que a gente fez Deus ser alguém que quer nos usar. Já ouviu essa? Deus quer te usar, e se você não fizer o que Deus quer fazer através de você, Deus chama outro em seu lugar, ou seja, você é substituível. É quase que uma peça na linha de produção de Deus. O que é isso? Espelhamento pecaminoso. A gente espelha em Deus coisas que a gente tem coragem de fazer. A gente tem coragem de olhar para você, para o outro, para o outro e falar, já serviu melhor, vaza. E a gente acha que Deus faz isso também. Então, se você não se colocar para fazer aquilo que Deus quer que você faça da sua vida, Deus arranca você e põe outro no seu lugar, porque você não é insubstituível. Ou seja, sou uma peça que Deus sabe fazer outra para fazer o que Ele acha que eu tenho que fazer e que Ele acha que eu tenho que fazer e nem me perguntou se eu quero fazer o que Ele acha que eu tenho que fazer. Então, a gente desumaniza as nossas relações pessoais e a gente espelha isso em Deus. Então, Deus se torna um usador de pessoas. E o nosso pacto social está tão bem assinado que a gente nem se dá conta de pensar no absurdo que é olhar para alguém e dizer, Deus quer te usar, e se você não fizer? Que isso? Da onde é isso? Como isso é possível? Que Deus é esse? Que loucura é essa? Que máquina de produção é essa? E eu queria muito poder dizer para você, isso é a máquina do capitalismo, mas não é, mais antigo que isso. Está lá em Jesus. Esse Deus não serve para mim porque não alimenta meu estômago. Esse Deus não é bom para mim porque não alimenta as minhas necessidades, as minhas ânsias. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho um desejo a você hoje, um só. Que você ouça a voz que diz para você que você é um filho, uma filha amada de Deus. E que Deus não acha você mais bonito, mais bonita nas primaveras da vida. Você florido para Deus não é mais interessante do que o dia que você está com galho seco. Entendeu? Tô meio poeta hoje, né? É galho para lá, planta para lá. Tô lendo muito Rubem Alves ultimamente. Deus não é esse tipo de gente. O dia que você acorda, e tem dia que a gente se acorda, a gente acorda, né? E a gente se acha legal. A gente está falando, pô, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Deus não está te amando mais esse dia aí do que o dia que você acorda e fala, tudo que eu queria era não ter acordado. E aí a última coisa que eu falo, termino e oro com você. Que aí você leva essa para sua casa, vai orar por isso e tal. É que o evangelho inteiro vai contando pra gente como Deus age. Não é só pra gente ouvir falar, ufa, que bom que Deus é assim. Verdade, isso é um primeiro momento. Mas o evangelho vai contando pra gente como é que Deus age para no final fazer um convite. E o convite do final é, viu como Deus faz? Vi, amei inclusive, amou mesmo? Amei, nossa, muito bom saber que eu sou amado no dia da primavera, do outono, do inverno e do verão. Maravilhoso! Gostou demais, Vitor? Adorei. Pois é, então vai e faz o mesmo. Então não sei se eu gostei tanto, porque vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você não precisa deixar com que pessoas usem você para saciar seu desejo de ser amado. Deus ama você. Jesus ama você. Você tem no seu coração as palavras de Deus que estão sobre você desde antes da eternidade existir. Meu filho e minha filha amada. Você é um filho e uma filha amada de Deus, você não precisa usar as pessoas, não faça isso com as pessoas. E se tem feito, se arrependa, volte atrás, peça perdão. E não seja mais essa pessoa. E terceiro, você é um filho e uma filha amada de Deus, você não precisa se relacionar com Deus na lógica do produto. Deus não é um produto para saciar sua fome. Deus não é mercadoria. Deus não se compra. Deus não se persegue para alimentar estômago. Deus é pai de tudo e de todos. E a todos ama e a todos quer bem. E é companhia graciosa em todos os momentos da sua vida. Não faça de Deus um meio para os seus próprios fins. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Que Deus nos abençoe com um coração repleto dessa convicção que faz com que a convicção de saber que somos amados e amadas de Deus é a nossa maior força. Amém.